Permaneça faminto, permaneça tolo. Esta é uma frase muito conhecida do falecido fundador da Apple, Steve Jobs. Ele fracassou muitas vezes em sua vida e, através do fracasso, obteve a sabedoria para recomeçar. E assim, ele criou uma das melhores empresas de tecnologia e entretenimento do mundo. Os voluntários do programa Good News Corps da YF aprendem a superar as suas dificuldades durante o ano que passam fora de suas casas. Eu sou a Marisa Lumi Parque e hoje nós vamos conversar pela primeira vez com a Thaís Rosa Franco, brasileira, nascida em Porto Alegre, que foi até a África do Sul como voluntária pelo programa Good News Corps da YF. Mas antes de conversarmos com a Thaís, vamos escutar juntos a música sul-africana Siahamba, que significa vamos. Vocês acabaram de escutar Siahamba. A África do Sul é um país do terceiro maior continente do mundo, que é o continente africano. Possui 55 milhões de habitantes. Numa comparação rápida, no Brasil nós somos por volta de 207 milhões de habitantes. A África do Sul também é muito conhecida pelo icônico Nelson Mandela, que lutou pelos direitos dos negros e contra o apartheid. Ele passou 27 anos na cadeia e em 1990 ele foi solto. Em 1994, a África do Sul declarou a sua independência e Nelson Mandela é eleito presidente. E falando sobre a África do Sul, hoje nós estamos aqui pela primeira vez com a Thaís Rosa Franco, que tem 23 aninhos e em 2014 esteve como voluntária da YF na África do Sul. Olá, Thaís, tudo bom?
Olá, Lumi! Olá, ouvintes da Rádio Jerusalém!
Seja bem-vinda ao nosso programa!
Obrigada!
Ô, Thaís, quer dizer então que você foi para a África do Sul, é isso mesmo?
Sim, eu fui mesmo.
E eu ouvi dizer que muitos dos voluntários, eles escolhem os países da África, por serem países que passam por muitas dificuldades. E este é o principal coração de voluntário, não é mesmo? Ajudar aqueles que necessitam. Mas para você, Thaís, este também foi o motivo pelo qual você escolheu a África do Sul?
Sim, este foi um dos motivos. Mas também no meu caso, Lumi, eu sou de descendência africana. Então, eu sempre tive muita curiosidade de saber mais sobre as minhas raízes e a origem da minha família.
Ai, que legal!
E também teve uma história que eu vi sobre uma voluntária do Good News Corps na IYF que me tocou muito. Logo no início do programa, essa voluntária foi para a África e conheceu uma garota que se chamava Dudu e ela tinha AIDS, essa menina.
Olha.
A Dudu morreu por conta da AIDS, mas essa voluntária prometeu para ela que um dia voltaria para a África e ajudaria muitas pessoas assim como ela, que também sofriam por causa da AIDS. Hoje, ela é conhecida como a Doutora Park e participa do programa de médicos voluntários do Good News Corps.
Oh, nossa, Thaís, mas que história linda, hein? E saber que este programa Good News Corps gerou frutos, nossa, é muito gratificante. Então, você já tinha essa decisão no seu coração, né? Que você iria partir para a África do Sul.
Olha, seria ótimo se fosse assim, né? Eu tinha vontade no meu coração de ir para algum país africano. Não importasse qual país que fosse. Zimbábue, Namíbia ou outro país. Mas a decisão não vem apenas do voluntário.
Ah, é mesmo?
Sim. O diretor da ONG no Brasil e também o diretor da ONG no país escolhido influenciam muito na decisão. No meu caso, eu era voluntária da YF em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. O diretor de lá gostaria que eu fosse para Nova York, porque a irmã da diretora de Porto Alegre mora em Nova York.
Ai, que legal!
E a esposa também do presidente da ONG, que é responsável por todo o continente americano, incluindo Estados Unidos e toda a América do Sul. Então, para mim, seria muito bom se eu fosse cuidada por eles, né?
Nossa, é verdade, Thaís. Isso seria muito bom para você, né? Eu entendo o coração do diretor de Porto Alegre.
Sim, eu também entendo e eu aceitei o coração dele. Eu vim para fazer o treinamento aqui na nossa sede da IYF em São Paulo.
E, Thaís, mas em que momento eles trocaram, assim, de Nova York para África do Sul?
O fundador da YF aqui no Brasil é o pastor José Kim. Parece que ele leu meu coração, sabe? E decidiu me mandar para a África do Sul.
Nossa, que bom, hein? E quanto tempo você ficou assim em treinamento aqui em São Paulo?
Bom, na verdade, eu quase fui vencida pelo cansaço.
É mesmo? Por quê?
Verdade. Geralmente, os voluntários recebem treinamento de 2 a 3 meses e depois são enviados para o país escolhido. Mas no meu caso, foi diferente.
Ui!
Eu fiquei em treinamento em São Paulo por cerca de 8 meses.
Nossa!
Eu quase havia desistido de ir como voluntária para o exterior. Porque todos ao meu redor me perguntavam quando eu iria e isso me gerava muita ansiedade.
Nossa, Thaís, eu imagino. Mas olhando agora, nossa, acho que isso fazia parte do seu treinamento, não é mesmo?
É verdade, eu tenho que concordar, Lumi. Pensando agora, esse período que eu fiquei em treinamento aqui em São Paulo foi para treinar o meu autocontrole para o que eu iria encontrar lá na África.
Nossa, mas o que você ficou fazendo durante 8 meses aqui, Thaís?
Durante esse tempo, além de eu participar das atividades da IYF de São Paulo, eu também trabalhei fora da ONG. para poder juntar um pouco de dinheiro e pagar as despesas da viagem e do visto que eu precisava preparar.
Nossa, Thaís, que legal, isso é muito legal. Olha, nem que seja para pagar uma pequena parte, eu acredito que seja importante o voluntário participar nisso também, viu? E saber o quanto é custoso uma viagem como essa, né? E tem que suar muito para ganhar dinheiro, não é mesmo?
É verdade. Eu tive que fazer um trabalho que eu não gostava muito numa empresa de telemarketing. Mas grande parte das despesas da minha passagem, eu recebi também graça de pessoas que estavam próximas a mim.
Nossa, que bom, hein?
É verdade.
Olha, você teve algumas dificuldades antes de partir, né? Isso foi muito bom para você, viu? E como foi quando você chegou lá na África? Aliás, nos conte um pouquinho sobre a África do Sul e sobre a nossa ONG YF de lá.
Então, a África do Sul é um dos países mais desenvolvidos do continente africano.
É mesmo?
A nossa sede da IYF fica a uns 50 minutos do centro de Johannesburg, numa parte bem carente da cidade. Muitos lugares da África não têm água potável nem energia elétrica.
Nossa.
Mas, na nossa sede da IYF, nós tínhamos energia elétrica e também água de poço, mas muito limpa, o que é bem difícil, na verdade, conseguir lá na África.
Uau, hein? Mas é uma realidade bem diferente do que você vivia aqui no Brasil, não é mesmo?
É verdade. No Brasil, eu reclamava de muitas coisas, sabe? Mas uma coisa que eu pude aprender é agradecer em pequenas coisas. Antes, o que eu achava que era muito óbvio eu ter aqui no Brasil, como, por exemplo, luz, ter comida em casa e até mesmo beber água e tomar banho quente.
Ai, meu Deus, por que o banho lá não era quente?
Bom, assim, quando eu cheguei lá, a primeira visão que eu tive do banheiro foi uma bacia bem grande com água fria. E
Nossa.
Do lado, uma canequinha.
Ai!
Esse era o chuveiro que tinha lá, acredita?
Ai, meu Deus do céu!
Mas no inverno, muito diferente do que as pessoas pensam, faz muito frio na África do Sul. Chega até 0 graus.
Nossa, Thais, eu não consigo imaginar tomar banho de canequinha num frio de 0 graus. Mas não dava para pular alguns banhos assim, não? Olha, eu ouvi dizer que lá na Europa, no inverno, as pessoas não costumam tomar banho todos os dias.
Ah, sim, né? Bem que seria bom, mas na África não tem jeito.
Ah,
porque
é?
Tem muita terra e a terra, ela gruda no corpo, sabe? Então, não tinha como eu não tomar banho.
Ai, nossa, para mim isso seria uma dificuldade muito grande. Nossa! E teve alguma outra dificuldade que você enfrentou logo que chegou na África?
Sim, uma grande dificuldade para mim foi a língua. Eu estudei inglês durante 3 anos aqui no Brasil, fiz um curso, mas quando eu cheguei lá, eu não entendia nada do que eles falavam em inglês.
Nossa!
Pensei até que fosse um dialeto africano deles mesmo, sabe?
Mas como assim? O inglês deles é tão ruim assim?
Não, eu que pensava que sabia algo de inglês, no caso. Mas é muito diferente quando aprendemos inglês no nosso país e quando falamos com pessoas nativas em outro país.
É verdade.
Eles falam muito rápido, falam muitas coisas. No começo era bem difícil para eu acompanhar. Mas é aquela coisa, se você vai para outro país, ou você aprende ou você passa fome. Então,
verdade.
Eu tinha que aprender. Eles faziam perguntas para mim bem simples, como "What's your name?" E eu ficava, "Oi? Oi?" Acho que eles pensavam que eu era retardada, sabe?
Nossa, verdade, Thaís. Aqui, quando falamos com algum estrangeiro ou em alguma outra língua, nós falamos bem devagar, né? Para que as pessoas possam entender. Mas fora do Brasil não é assim, né?
Não é mesmo. E eu experimentei isso e vi que eu tinha que acelerar se eu quisesse acompanhá-los.
Nossa. E Thaís, me fala uma coisa. Todos eles falam em inglês? Essa é a língua oficial da África do Sul?
Bom, Lumi, na África do Sul tem 11 línguas oficiais.
Nossa!
11. E o inglês é a 5ª língua mais falada entre eles.
E você aprendeu a falar alguma outra língua africana? Você poderia falar uma frase assim para nós?
Ai, claro que sim, eu ia adorar. Eu aprendi a falar um pouco de Zulu, uma das 11 línguas oficiais. Ikamalamo Taizi, Ingipuma e Brasil, Indiabula Okukwazi. O que eu falei? Eu falei, meu nome é Taizi, eu vim do Brasil, muito prazer em conhecer.
Olha, que legal!
Lume, eu vou ensinar você, então, a cumprimentar em Zulu.
Opa, é legal.
Pode ser?
Sim.
Então, assim, sempre quando nós chegamos para cumprimentar alguém, falamos Salbuana Unjani. Você vai me responder Nyapila.
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 Isso.
Nyapila.
Tá. Vamos tentar de novo.
Sim.
Salbuana Unjani.
Nyapila.
Muito bom!
Olha, já posso ir para a África do Sul.
Já pode falar Zulu com eles.
E ninguém fala português por lá, não é mesmo?
Não, eles não falam. Na África do Sul, mesmo nas universidades, eles falam em inglês.
Ah, é mesmo?
Mas eu tive a oportunidade de dar oficinas de português na Universidade de Johannesburg.
Que legal!
Duas universidades, uma era UJ e a outra UNISA. Dando aula nas universidades, eu fiquei impressionada com uma coisa. Os africanos estudam em período integral
e
quase não tiram férias prolongadas como os estudantes do Brasil.
Nossa, que estudiosos eles são, hein?
Sim, as bibliotecas são muito ricas e a construção das universidades são muito bonitas. Dá vontade de realmente ficar o tempo todo dentro da universidade.
Olha só! Nossa, que legal, Thaís. Eu imagino, né? Os jovens devem querer realmente estudar bastante numa universidade dessa.
Dá vontade de estudar. Tem tudo lá dentro.
Nossa, que
tudo,
legal.
Tudo, tudo,
tudo. Tudo o quê?
Tudo como academia, quadras de esporte como golfe, futebol, vôlei, basquete.
Uau!
Restaurantes com comidas muito gostosas. É muito bom.
Nossa, nós precisamos de umas universidades assim
precisamos,
aqui, né?
Precisamos, sim.
Ô, Thaís, eu tenho uma pergunta que eu e nossos ouvintes, nós sempre gostamos de perguntar, né, pra quem vai pra fora. E como é que é a alimentação lá, hein? Você se adaptou bem à comida deles?
Lume, por incrível que pareça, depois de alguns meses eu me adaptei bem à comida deles.
Que bom!
É verdade. Na IYF aqui no Brasil, eles sempre nos ensinam a não falar não quero. Então, eu experimentei de tudo que eles me ofereciam.
Ai.
Eu comi muito pap, que é um arroz misturado com farinha, chicken stew, que é um ensopado de frango, chapati, que é uma panqueca com ovo, água e farinha.
Delícia!
E também, eu adorava um lanche que se chama kota, que é pão com batata frita dentro.
Nossa, parece bem gostoso! Então, você comeu bem lá na África do Sul, hein? E, assim, teve algo estranho que você teve que comer lá?
Sabe, uma coisa muito estranha que eu comi foi galinha.
Ah, mas galinha todo mundo come, né, Thaís?
Ah, mas não era peito, asa, coxa. Sabe o que era?
Ai, meu Deus.
Cabeça de galinha.
Ai, credo. Ai, não, quem é que come a cabeça da galinha? Nossa, eu não consigo nem pensar.
Nada. E eu nunca imaginava comer esse tipo de comida também. Mas sabe qual é a parte que eu mais gostei?
Ah, eu não quero nem perguntar, Thaís.
A parte mais gostosinha, mais molinha, é os olhos da galinha.
Ai, meu Deus.
Muito
do
bom,
céu.
Lume, você tem que experimentar uma vez.
Nossa. Bom, não se pode dizer não gosto, não é mesmo? Antes de experimentar. Então, quando eu tiver a oportunidade, tá bom, eu vou experimentar sim, eu acho. E, Thaís, me conta. Falando em animais, né? Da galinha, nós estávamos falando de animais. A África é bem conhecida pelos animais, não é mesmo? Você teve a oportunidade de fazer algum safari?
Sim, eu tive essa oportunidade e com certeza foi uma das melhores experiências que eu tive, posso falar que na minha vida.
Que legal!
Eu pude participar de um safari durante 2 horas em Johannesburg, na cidade de Krugersdorp.
Que legal!
Eu vi girafa, vi rinocerontes, elefantes, zebras, hipopótamos que são lindos, todos em seu habitat natural.
Nossa!
É uma coisa muito linda, os animais livres correndo, você sente que você pode tocar eles. O local onde eles viviam é no meio da natureza.
Nossa!
Você tem que ir e ver isso lá na África, principalmente o sol. Sabe aqueles desenhos africanos como Madagascar?
Sim.
O sol é gigante? Realmente isso é verdade. O sol na África é 3 vezes maior que o sol do Brasil. E posso falar que a lua também. Então, a gente se sente mais perto do céu, sabe?
Que lindo!
Realmente, se você não fizer um safári pelo menos uma vez na vida, é como se perdesse 1/3 da sua vida.
Uau, que legal, hein? Agora eu fiquei com vontade de fazer o safári na África do Sul também.
Ai, vamos junto.
Vamos sim. E Thais, me conte, como são as pessoas lá na África do Sul?
As pessoas que eu conheci na África do Sul, apesar de passarem por várias dificuldades, eles estão sempre sorrindo.
É mesmo?
Isso me tocou muito. Johannesburg é uma cidade muito conhecida por conta do apartheid, né?
Uhum.
Os negros africanos sofreram durante anos devido à segregação racial. Imagina, havia essa divisão explícita entre negros e brancos.
Nossa.
E Nelson Mandela lutou muito para que não houvesse mais essa segregação. Na África, eles se dividem em tribos e não se misturam.
Nossa,
são difíceis para aceitar novas culturas. Nelson Mandela foi uma pessoa que via diferente. Ele era muito observado e viu que para a África do Sul desenvolver, teria que haver esse intercâmbio entre culturas.
Uhum.
Mandela, então, casou-se com uma moçambicana e, com isso, ele queria mostrar para o povo como era importante se envolver com culturas diferentes.
Nossa, Thais, que incrível. Nesse pouquinho tempo que você nos falou sobre a África do Sul e sobre Mandela, né? Eu posso ver que já valeu muito a pena você ter ido para a África e conhecer mais sobre a história dos seus antepassados, não é mesmo?
Ai, é mesmo. E eu tenho muitas histórias divertidas e intensas também, que eu vivi lá na África e ao longo dos próximos programas eu quero dividir com você e com os ouvintes.
Ai, que legal. Nossa, eu já estou bastante curiosa para saber mais histórias de você lá na África. Estaremos esperando por você aqui na Rádio Jerusalém. Tchau, Thais.
Tchau, Lumi. Tchau, ouvintes da Rádio Jerusalém.
Vamos nos despedir da Thais ouvindo I'm Yours, de Jason Mraz. Tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. Cannot wait, I'm yours. Tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind. Disse: ninguém nasce odiando outra pessoa por causa da cor de sua pele, da sua origem ou da sua religião. Para odiar, é preciso aprender. E se podem aprender a odiar, as pessoas também podem aprender a amar. Eu sou a Marisa Lumi Park e espero estar com vocês novamente na próxima semana.